Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses minutos para, junto com você, estudarmos a Palavra de Deus com o propósito de adequarmos as nossas vidas à vontade do Pai. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o Seu querer, a Sua vontade para as nossas vidas. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Conhecer a vontade de Deus é importante, porém praticar a vontade de Deus é mais importante ainda e demonstra que desejamos viver para o Seu inteiro agrado. Por isso eu quero incentivá-lo a estudar e praticar o que aqui temos aprendido, o que temos feito de descobertas nesse livro do profeta Isaías. Afinal, o alvo desse programa e o desejo de vocês que nos escrevem é estudar toda a Bíblia para aplicá-la em suas vidas. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que tem nos escrito, tem compartilhado conosco sobre a sua vida pessoal, seu ministério e também sobre o nosso programa, qual tem sido a relevância dele para a sua vida. Hoje, por exemplo, eu quero registrar o e-mail que o AP nos enviou de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Esse irmão nos enviou as seguintes palavras: Amado pastor Itamir, tive a honra de conhecê-lo na ministração de um culto na Igreja Batista da Borda do Campo. O tema dos encontros, o irmão deve se lembrar, características de uma igreja madura. Esse tema marcou profundamente o meu coração. Bem, já estou sintonizando a Transmundial e quero parabenizá-los pela programação tão edificante. Graça e paz. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e eu quero cumprimentá-lo por testemunhar que foi um momento de muita alegria ter passado aquele final de semana com a igreja ministrando sobre esse tema tão importante. Deus tem nos dado oportunidade maravilhosa de viajarmos e atendermos os convites daquelas igrejas, dos pastores, de pessoas que desejam se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus e dos assuntos mais relevantes para a igreja do século XXI. De fato, somente através de um estudo sério e de um compromisso com a prática do ensino bíblico é que as nossas comunidades, as nossas igrejas e a nossa vida pessoal experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso desejo é ver os amigos que amam estudar a Palavra de Deus experimentarem as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Então, para isso, eu quero convidá-lo, a você e a todos que me sintonizam nesse momento, a elevarmos a Deus as nossas orações. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para que eles também desfrutem dessa comunhão tão agradável que podemos ter contigo. Obrigado porque tem nos dado a oportunidade de ministrarmos a Tua Palavra entre aqueles que querem realmente te servir melhor. Então, te pedimos a Tua bênção sobre as nossas igrejas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, dando-nos cada vez mais amor pela Tua Palavra. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos oriente no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, Hoje o nosso propósito é estudar todo o capítulo 45 de Isaías, com seus 25 versículos. Nesse capítulo encontramos mais um texto que nos faz refletir sobre o nosso Deus e sobre as suas ações abençoadoras para com aqueles que formam o seu povo. Nesses capítulos nós temos visto que, ao prometer a libertação do seu povo, Deus se preocupou em conceder-lhes mais provas de que vale a pena confiar nele e não nas nações pagãs que adoravam ídolos mortos feitos por mãos humanas. Todo apoio que buscavam nas alianças formadas com as outras nações de nada serviu para o povo de Deus, de nada serviu para a nação de Judá. O seu destino era triste. O exílio não constava da possibilidade daqueles que criam que Judá era um povo especial, daqueles que criam que o povo de Deus era completamente seguro. O exílio não passava pelas suas mentes. Mas a realidade é que isso iria acontecer, sim. Mas pela graça de Deus também, esse não seria o capítulo final daquela história. Deus, através de Isaías e dos demais profetas, não só alertou e tentou tirar o povo do caminho do exílio, mas também, posteriormente, quando já não havia outra medida a ser tomada, usou os seus profetas para proclamar a restauração, para proclamar a volta a Jerusalém. E para encorajar o povo durante o duro tempo do exílio, as palavras proféticas, ao invés de serem palavras de condenação, como vimos na primeira parte do livro, nos capítulos 1 a 39, agora eram palavras de encorajamento e de incentivo. Deus estava se mostrando e mostrando as suas ações para que os judeus crescem e aprendessem a confiar nele. Mas o conhecimento de Deus era básico para que a esperança e a confiança em Deus fosse amadurecida. O conhecimento que tinham de Deus deveria ser uma consequência do cuidado que Deus tinha demonstrado durante toda a jornada do povo de Deus, já desde o Egito até aqueles dias. Porém, como nós já dissemos anteriormente, os judeus estavam cegos de olhos e tinham suas mentes fechadas. Porém, Deus poderia ser conhecido e poderia ser crido, mesmo que tivessem até aquela hora desacreditado e desprezado a ele, a sua lei e o seu culto. Na verdade, Deus quer que o conheçamos. Deus quer se revelar a nós para que possamos crer e confiar cada vez mais nas suas bondosas ações. Quando conhecemos a Deus, percebemos que ele é um Deus de graça, de uma graça soberana que tomou a iniciativa em nos amar, que nos escolheu, que nos redimiu, que nos chamou e nos tem preservado. Temos, entretanto, saber que mais que conhecer a Deus, é mais importante ainda o fato dele nos conhecer. Deus nos conhece pelo avesso. Ele está perfeitamente consciente a nosso respeito. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe da sua limitação, da sua fraqueza. Ele conhece a nossa incapacidade de obedecê-lo, de amá-lo, como só na verdade ele merece. Porém, mesmo conhecendo a nossa fraqueza e nossa tendência de desobedecê-lo, ele nos ama, nos olha com graça e nos chama para convivermos com ele. E como sabiamente disse Packer, um dos autores mais impressionantes desses últimos tempos, o conhecimento que Deus tem sobre os que são seus está associado ao seu propósito de graça salvadora. Esse conhecimento de Deus implica em afeição pessoal, em ação redentora, em fidelidade à aliança e proteção providencial para com aqueles que são seus conhecidos. Na verdade, querido amigo, Deus move o mundo, os seus poderes e os seus poderosos para abençoar aqueles que lhe são conhecidos e que lhe pertencem. Judá deveria crer nesse Deus. Eu e você devemos crer nesse poderoso e amoroso Deus. Esse é o desafio. Então, quando refletimos sobre essas verdades, tendo todo esse capítulo 45 para analisar, entendemos que a expressão apropriada que serve como título para esse texto é a chamada divina. Eu repito, o título para o capítulo 45 é a chamada divina. Muito bem, nesses versículos que temos no capítulo 45, 1 a 25, quando nós refletimos sobre essa temática, uma outra verdade deve ficar nítida para todos nós. Um dos problemas dos homens ao recusarem aceitar a soberania de Deus em suas vidas é a implicação que esse fato traz. Quando nós aceitamos a soberania divina, nós temos uma implicação. E essa implicação prática para as nossas vidas tem feito muitas pessoas professarem uma outra fé. Com isso eu quero dizer o seguinte, que o homem não compreende, e na verdade, desde o Éden, ele não aceita o direito absoluto de Deus de reger as nossas vidas. Esse é um direito que Deus tem, porque Ele é o nosso Criador. Mas, quer queiramos ou não, temos que admitir que Deus tem esse direito inerente, pois Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador da raça humana. Precisamos então compreender que nada acontece na Terra sem a permissão ou a aprovação dele. E eu faço essa distinção porque ele permite que coisas que são contrárias à sua vontade aconteçam. Mas isso não quer dizer que ele as aprova. Por outro lado, temos a sua vontade absoluta, que é a realização e a concretização dos seus planos previamente estabelecidos e por ele aprovados. E quando a sua vontade muitas vezes não acontece, é porque ele permite também. Então, não há quem possa se impor para criar obstáculos à vontade de Deus. Como estudamos recentemente em 43:13, ele mesmo disse, agindo eu, quem o impedirá? Mas aí surge uma questão. Qual é a implicação de aceitarmos a soberania divina sobre as nossas vidas? Querido amigo, a implicação é que, sendo ele soberano, ele pode dispor das nossas vidas como ele bem entender. E na prática, isso significa que se ele nos chamar, se ele designar uma tarefa ou uma missão para nós, não há possibilidade de recusarmos, de rejeitarmos essa tarefa. Ao estudarmos o profeta Jonas, nós vamos refletir um pouco mais sobre esse detalhe, mas já agora podemos considerar como exemplo a soberania e o querer de Deus. Veja bem, e isso aconteceu pelo fato de Deus ter usado uma parte da criação para que o seu plano fosse concretizado. É interessante isso. No capítulo 1 do livro do profeta Jonas, vemos como Deus controlou os elementos do tempo e da natureza para fazer com que o seu propósito desejado, para fazer com que a sua vontade fosse concretizada. Ele chamou então a atenção de Jonas usando diversos elementos. E o versículo 4 diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Nesse verso, o vento foi atribuído diretamente a Deus. A tempestade foi atribuída diretamente a Deus. Enquanto é verdade que Deus colocou certas sequências do tempo em movimento desde o início, enquanto é verdade que Deus tenha controlado o mar desde o seu início com as suas ondas, nesse caso, temos um exemplo específico da intervenção de Deus movendo a natureza para a realização dos seus propósitos. Ora, se Deus pode mover a natureza, certamente Deus pode nos mover para a realização dos seus planos. Assim, esse capítulo, nós podemos perceber que, ao chamar Ciro e ao convocá-lo como seu ungido e designar-lhe uma tarefa, uma missão, podemos considerar, então, esse tema da chamada divina. E o princípio, então, que podemos tirar desse texto para nós, para aplicarmos em nossas vidas, pode ser elaborado da seguinte maneira. Somente Deus tem o poder de chamar a quem quiser para a realização dos seus amorosos planos. Eu repito, esse é o princípio que temos no capítulo 45, um princípio aplicável às nossas vidas. Somente Deus tem o poder de chamar a quem Ele quiser para a realização dos seus amorosos planos. E nesse texto nós vamos encontrar 5 aspectos da chamada divina, da chamada de Deus. O primeiro aspecto é que Deus chama e unge a quem Ele quer para servi-lo. Versículos 1 a 8. Vale a pena pontuarmos certas verdades nesse trecho. Se você tiver a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Quando o Senhor chama alguém para servi-lo, Ele o faz com carinho e todo cuidado. Segundo, quando o Senhor tem algo para ser realizado, Ele abre as portas e ninguém fecha, ou Ele fecha as portas e ninguém as abre. Terceiro, quando o Senhor chama alguém para servi-lo, Ele mesmo vai à frente para desfazer os possíveis obstáculos. Quarto, quando o Senhor chama alguém para o servi-lo, Ele fornece as riquezas, as condições necessárias para que aquela tarefa seja cumprida. Quinto lugar, quando o Senhor chama alguém para servi-lo, essa tarefa tem um objetivo proveitoso e gracioso. Em sexto lugar, quando o Senhor chama alguém, porque Ele é soberano, Ele não se importa se é conhecido ou não daquele a quem Ele chamou. Mas o que vale é que Ele, Deus, conhece a quem Ele chamou. E em sétimo lugar, quando o Senhor chama alguém para servi-lo, a vitória é certa e todos reconhecem que só Ele é o Senhor. Querido amigo, essas são verdades que temos que ter gravadas em nossas mentes e nossos corações. A salvação e a libertação das nossas circunstâncias só podem vir de Deus, o Criador, o Soberano, o único e verdadeiro Senhor. Então, agora, o segundo aspecto dessa chamada é que Deus chama o seu servo, designando-lhe a sua tarefa, versículos 9 até 13. É interessante percebermos nesses versos que há um desafio divino dirigido àqueles que não compreendem e não aceitam o agir de Deus em relação ao seu povo. Em muitas ocasiões, especialmente naquelas em que nós somos afetados, quando não acontece aquilo que nós queríamos ou que achávamos mais certo, nós nos enchemos de ousadia e reclamamos de Deus e das suas respostas. Enfim, reclamamos das respostas que Ele tem dado às nossas petições. Mas Deus é quem nos desafia. E Ele fala o seguinte, de uma maneira muito clara: pode o barro reclamar do oleiro? Eu repito, pode o barro reclamar do oleiro? Certamente não. Portanto, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus dirigir a vida do seu povo, a maneira como Ele conduz os planos seus, é de responsabilidade dEle. E certamente, Ele tem muito mais sabedoria do que nós. No verso 13, a palavra de Deus é muito clara. Deus dirige uma palavra aos seus interlocutores, ficando evidente que Deus está respondendo a uma possível crítica sobre a utilização de Ciro e da Pérsia para o livramento de Judá. Então, assim como Abacuque não entendia como que Deus poderia usar a Babilônia para punir Judá, veja, por exemplo, em Abacuque 1, 5 a 16, provavelmente alguns estavam questionando se esse método seria o melhor para Deus usar, isso é, se a utilização de Ciro e da Pérsia era o melhor método para Deus usar para livrar o seu povo. Mas o próprio Senhor respondeu dizendo que Ele levantaria Ciro sim, mas o levantaria em retidão e o faria cumprir a sua vontade, e Deus mesmo aplanaria os seus caminhos para que a sua tarefa fosse bem executada. Querido amigo, na designação da tarefa do seu servo Ciro, estava declarada nitidamente a soberania e o controle divino sobre as circunstâncias. Por isso, o terceiro aspecto é que Deus chama os idólatras para verem a salvação concedida ao seu povo. Versículos 14, 15, 16 e 17. Em todo esse processo de salvação e restauração que Deus traria a Judá, além de abençoar o seu povo, Deus também tem um outro objetivo a conquistar. Além de fazer com que os inimigos de Judá fossem humilhados diante da grandiosa salvação que Deus proporcionaria ao seu povo, Deus queria também que aqueles adoradores de ídolos mortos, os gentios, os pagãos, reconhecessem que não há outro Deus além dele mesmo. Como Deus quer que muitos se salvem, Ele age de formas misteriosas, mas Ele age assim para que as pessoas reconheçam nele o único e verdadeiro Deus. E assim, sejam salvas. É, porque na sua graça e na misericórdia, é esse o plano de Deus para com os homens. Deus quer que as pessoas se rendam a Ele e que as suas boas ações para com seu povo sejam vistas. Deus quer que você, que ainda não é do povo de Deus, venha para essa família, cujo pai é Ele mesmo, é Deus, e salve então por sua graça e misericórdia, aí você poderá desfrutar das bênçãos que só Ele pode proporcionar. O quarto aspecto, então, dessa chamada divina é que Deus chama e se revela a todos, e especificamente ao seu povo. Vamos olhar agora para os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra: O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus disse: Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo. Não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Não, eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. Querido amigo, um dos aspectos mais especiais dos atributos de Deus é que Ele é um Deus que se revela. É, foi Ele quem procurou Adão e Eva logo depois de terem cometido o primeiro pecado. Durante toda a história, Deus tem buscado o homem, tem se revelado. Ao invés das religiões de mistério, ao invés da prática ocultista de médiuns e entidades que surgem na escuridão, o nosso Deus não, o nosso Deus fala claramente. Ele fala pela natureza, Ele fala pelos seus servos, inspirando-os. Ele falou-nos pelas Escrituras, fala conosco ainda hoje através das Escrituras, falou claramente através do seu Filho, porque Deus, o Deus encarnado, nos fala pelo seu Espírito e Ele tem prazer em se revelar. Por isso, o quinto aspecto é que Deus chama a todos ao arrependimento, incluindo o seu povo. Versículos 20 a 25 terminam esse capítulo. E esse quinto aspecto da chamada divina, em que Deus chama todos ao arrependimento, incluindo o seu povo, nesse aspecto nós podemos perceber, como já temos afirmado, que o nosso Deus aqui é o Deus do perdão, é o Deus da misericórdia, da segunda oportunidade, de uma nova chance. Querido amigo, Deus chama todos para se reunirem, para dialogarem com Ele. Por Ele ser o Criador dos céus e da terra, ninguém está fora do seu alcance. Ele quer salvar o seu povo, mas Ele convida os povos do mundo inteiro para que sejam salvos, verdadeiramente salvos, pois só Ele, o único e verdadeiro Deus, pode trazer-nos salvação. Minha oração é que você ouça a chamada de Deus e aceite o seu convite. Ele quer te dar a salvação da sua alma, da sua vida, das suas circunstâncias, das suas aflições. Ele te convida para que, com outros, você o celebre e o louve por tão grande salvação. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Nenhum pecado seu.